Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo, agora para falar de café e falar de sete ideias para a nova cafeicultura, conforme está aqui no nosso título. Quem está conosco para falar sobre isso é o Jânio Zeferino, que está lá em Brasília. Jânio Zeferino, que foi diretor do Departamento de Café, é consultor em café, trabalha lá no Sicoob. E nós o convidamos para falar dessas sete propostas, que são propostas formuladas por ele, porque num desses grupos de café ele interferiu propondo essas sete iniciativas que, no meu entender, são modernas, né, que alteram o status quo, no momento em que os cafeicultores estão reclamando de preços e a reclamação aumenta, né, a demanda querendo providência sempre do governo, achando que aquela vaca sempre vai dar leite, vamos apertar que sai. É aquela política antiga de tirar dinheiro de um lugar, do orçamento, para atender, resolver o problema de preços. Imagina, né, em pleno mercado de celulares, de coisas modernas, de satélites, o pessoal está ainda querendo subsídios. Jânio Zeferino, antes da gente entrar direto nas suas sete propostas, o cenário é esse, né? O pessoal continua reclamando providências antigas para um problema atual, né, Jânio?
Eu sempre tenho. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, João Batista. Eu tenho que falar sempre que nós continuamos procurando soluções do século XIX para problemas do século XXI, né? Então, essa insistência, né, de buscar soluções antigas para problemas novos é um dos graves problemas da cafeicultura. Quem já entendeu isso e já buscou se atualizar, está tendo resultado, está tendo ganhos e está se mantendo a atividade, continua crescendo, né? Tanto é que a produção de café no Brasil, ela continua crescendo, pouco, mas continua crescendo, né?
Eu sempre quero acentuar isso, porque dia desse, nesse debate aí, que o Jânio interferiu num grupo, ele acaba sendo odiado, recebendo pedras. Não, estamos aqui pedindo preços. E você fala, não é nada disso. Não tem que pedir preço. O preço é a consequência natural da modernidade, né?
É verdade. Então, às vezes, eu tenho se a gente for ficar pensando nisso, né? O pessoal da telefonia, né? Devia estar brigando com o governo para voltar a ter aí uma linha telefônica a 7 mil dólares, como já foi, né?
Os datilógrafos, os datilógrafos querendo acabar com o zap-zap.
Né? Por aí vai, né? Então não tem como. A gente precisa, claro, logicamente, preservar essa atividade que é secular e hiper importante, mais de 2 mil municípios brasileiros, mas é preciso pensar de uma nova maneira, né? Para que isso perpetue, né? A atividade continue crescendo, rendendo e dando saltos de qualidade, principalmente na qualidade de vida das pessoas.
Sempre lembrando que hoje, né, Jânio, o café está valendo apenas, então somente, R$ 430,00. E eu sempre gosto de lembrar que em novembro do ano retrasado bateu R$ 670,00, né? E tem gente vendendo café hoje ainda a R$ 700,00 porque travou lá atrás, porque é um cara moderno. Muito que bem. Agora, Jânio, R$ 430,00, esse preço está... Não porque tem gente maldosa que fica fazendo articulações contra o produtor brasileiro. É porque tem muito café, não é isso?
Olha, a verdade é o seguinte, o mercado de café, as pessoas basicamente não entendem, né? O café, o preço do café hoje, ele não é de hoje. Esse preço foi fixado há 2 anos atrás.
E fixados então, pela quantidade, oferta e demanda.
Pela oferta e demanda. Assim, o preço que está em bolsa hoje não é o preço de hoje. É o preço que as pessoas esperam pagar pelo café, que ainda está, esse café que está na árvore, por exemplo, ele já foi precificado. A oportunidade de fazer bons negócios para esse café é sempre lá no mês de setembro, outubro, quando são feitas as apostas naquela oportunidade.
E de outro lado também, né, é válido dizer que também o consumo, a demanda, ela não é fixa, ela está aumentando, mas na velocidade, não na velocidade da produção, da oferta, não
é
isso?
É verdade, está crescendo o mercado mundial, está vendo essa habilidade, mas as pessoas sempre esquecem o seguinte, tudo bem, nós queremos café a R$ 700 a saca, ótimo, maravilha, perfeito, sensacional. Só que aí o quilo de café que está na gôndola do supermercado brasileiro hoje, a 18, a 10, a 12 reais, vai para 20, 25. E os pobres brasileiros vão continuar tomando café a 25 o quilo? A pergunta é essa.
E o que mais me deixa estarrecido é imaginar que tem pessoas que acreditam que existe uma organização internacional querendo prejudicar o cafeicultor brasileiro. Oh, meu Deus do céu!
Veja só, João Batista, é muito simples. O Brasil produz... Vamos falar em números redondos, que é só para deixar claro aqui que eu não estou falando já, para senão daqui a pouco estão dizendo que eu estou fazendo previsão de safra. Mas como exemplo, né? O Brasil produz 50 milhões de sacos, 20 consome no mercado interno, 30 exporta, ok? As 30 que exporta não tem muita influência do preço do mercado interno, beleza. Só que quem consome café no Brasil, nós não podemos nos esquecer jamais que são as classes C, D e E. Essas são as classes que consomem café. As classes A e B, o café IA10, IA20 e IA50 não tem influência nenhuma. Então, para esses, nós não precisamos nos preocupar com isso. Isso aí são 1% ou 2% da população brasileira e não interfere no consumo de café do Brasil, ok? Para os ricos, não tem problema, o café subiu ou descer. Eles vão continuar tomando a mesma quantidade de xícaras. Agora, para os pobres, vai ter uma baita influência, tá certo?
Sim.
Vai ter uma baita influência. Então, as pessoas não fazem conta disso. Então, o café sobe para o produtor e para de torrar e moer. O que vai acontecer com o preço? Vai cair, ué. Qual que é o negócio? Botar mais gente para tomar café, isso não tem...
E também vale, também para esse café exportado, para os 30 milhões que são exportados, que existe uma concorrência terrível dos países fornecedores, Colômbia, África, essas coisas, América Central. O mercado está disputado e cabe a nós criarmos novos mercados, abrirmos novos mercados, beleza, falar é fácil, né? Ou a nossa tarefa que é fazer uma diferenciação na qualidade do nosso café, marketing, essas coisas todas, não é isso?
Pois é. Veja só, o Brasil tinha zero de café de qualidade, tá certo? Ficava todo mundo chorando as pitangas aí. Ah, a Colômbia, Colômbia, Juan Valdez, não sei o quê, não sei o quê. A BSCA, né, fez um trabalho hiper competente e hoje nós já temos mais de 20% de exportação de café brasileiro de cafés especiais, que não são vendidos a 430, são vendidos a 550, 600, a 700. Dá trabalho fazer café especial? Dá. Dá mão de obra? Dá. Tem que ficar mais dias na fazenda e menos dias na praça da cidade? Tem. Só que, né, tem que dar mais dinheiro no bolso. A pergunta é essa. Você escolhe, ó. A escolha é simples.
Muito que bem. Acho que nós apresentamos bem a problemática do café. O que vai ter de gente protestando contra nós dois, hein, Jânio? Que vão jogar de pedra na gente?
Mas é o seguinte, ó, eu sou assim, bastante tranquilo quanto a isso, João Batista. Falo isso com tranquilidade, porque é o seguinte, eu vi os dois lados da questão da moeda do café. Eu estive dentro do governo, trabalhei num banco público, vocês sabem disso, muitos anos, e vi lá de perto, trabalhei muitos anos, minha vida inteira foi dedicada ao agronegócio, conheço o agronegócio por dentro, trabalhei em todas as regiões produtoras do Brasil. Então, se alguém quiser me perguntar, trabalhei de norte a sul, de leste a oeste, conheço tudo. Então, é o seguinte, onde o produtor brasileiro usou o governo no que o governo tem que fazer, que é abrir porta, tá certo? O papel de governo é abrir porta, é estar junto com o produtor, é estar acompanhando, estando dando presente. Esse é o papel de governo. Agora, a quem produz tem que ralar para vender. Então, eu tenho experiência nisso.
É porque tem gente que pensa que o papel do governo é dar dinheiro, né? Dar preço, né?
O papel do governo não é mais preço. Olha, nós vivemos nos tempos de hoje, onde não se admite mais essa questão desse paternalismo. Nós estamos vendo aí em outras áreas da sociedade que a sociedade não aceita mais. Então, eu gostaria que os cafeicultores refletissem o seguinte, olha, o governo colocar 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, qualquer valor, para subsidiar preço de café e tirar isso da onde? Vai tirar da onde? Vai tirar da onde?
Do hospital que está quebrado lá, fechado, sem médico.
Não tem como. Então, quem o governo pode e deve, tem como fazer, que é o quê? Acompanhar as missões de produtores brasileiros aos países que consomem pouco café, como, por exemplo, o leste europeu todo, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, todas aquelas regiões ali, e estimular o consumo de café naquelas regiões. E para aqueles países ali daquela região da Rússia, fazer investimentos lá para motivar o uso do café. Tem uma coisa que eu considero fundamental que ninguém está se preocupando em fazer, que eu até sempre sempre pergunto para as pessoas sobre isso. Os nossos filhos, os nossos netos, bebem café regularmente? Nós temos que nos lembrar que a geração dos nossos filhos, por exemplo, eles viveram uma época onde o café foi demonizado. Então, muitos jovens não tomam café, não aprenderam a tomar café. Tá certo? Então, é preciso também fazer um trabalho, né? Nós temos 200 milhões de habitantes. Nós precisamos botar mais gente bebendo café. E esse é um trabalho fundamental que tem que ser feito pela cadeia. Nós que somos interessados em fazer isso aumentar.
Tá, deixa eu dar um recado aqui direto para o produtor, câmera 1 aqui, por favor. Porque, assim, nós não somos dono da verdade, nem eu nem o Jânio. Nós só estamos estimulando o debate. E aqui nós temos essa ferramenta do Notícias Agrícolas, que é o Fala Produtor, para você entrar e fazer perguntas agora. Coloque a sua pergunta, a sua contestação, a sua crítica, seu apoio. Acrescentem, critiquem, participem para a gente trazer mais informação bem próxima para o senhor. Então, esse é o primeiro recado. Segundo, né, Jânio? Agora voltando aqui para o Jânio. Vamos também acabar com essa praga que existe na cafeicultura, e a gente tem que acabar com essa praga chamada o velho político que garante políticas públicas para o café. Quando ele fala políticas públicas, meus amigos, entenda que ele está tentando tirar dinheiro do orçamento, entendeu? Aí tira dos pobres para tentar resolver, tapar o sol com a peneira, sabe? Isso também, aproveite a próxima eleição de fazer um novo Brasil e uma nova cafeicultura. Mais ou menos assim, né, Jânio?
Olha, é o seguinte, o orçamento da União, ele tem lá os seus lugares, sim, suas alocações, etc. Agora, esperar que num governo que tem um déficit desse que tem aí, nesse montante, que sejam alocados recursos do orçamento da União para fazer política de garantia de preço, eu penso que é uma grande enganação. Tem muita gente que defende essa política, tem ideias, coloca em debate, mas, assim, nos dias de hoje, é muito complicado. Eu não gostaria de ser também indelicado, dizer que é impossível, porque nada é impossível. Mas, assim, é de muito difícil. Tem meios mais fáceis, né, de conseguir resolver, melhorar a condição da cafeicultura brasileira. Eu acredito que tem meios melhores, meios mais produtivos, meios mais operacionais, do que buscar aí subsídio governamental para nesse momento.
Muito bem, então vamos agora finalmente às propostas do Jânio, 7 propostas, onde ele tem, claro, a participação do governo, mas não em grana, não em dinheiro de orçamento, mas participação, como ele disse, para abrir portas, juntar as coisas e facilitar a vida da cafeicultura. É isso que a gente tem que colocar. Então, vamos botar na tela as 7 sugestões do Jânio. Espero que os senhores concordem, discordem, participem. Mas vamos lá. A primeira ideia que o Jânio coloca para aumentar o negócio café é: 1. Incluir café como alimento no cardápio da merenda escolar. É fácil isso, Jânio? É possível isso?
Olha, é possível. No momento que eu era diretor do DECAF, estive lá no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e conversando com os técnicos lá, ele foi relatado que existem, por parte de nutricionistas, algumas dificuldades de entender o café como um alimento. Então, existem algumas restrições. Agora, como é que se combate isso? Com estudos técnicos, com fundamentação técnica de nutricionistas, de cientistas, de médicos, colocando como que o café é útil. Lógico, uma criança vai tomar 5 xícaras de café? Não vai. Vai tomar meia xícara, uma xícara.
Café com leite.
Café com leite. Café na merenda. Na verdade, é o seguinte, incluir o café na merenda. Há muitos anos atrás, o município de Varginha fez esse movimento de incluir isso na merenda. Provavelmente, os cafeicultores podem também, enquanto isso não é uma regra nacional, procurarem as prefeituras e os vereadores dos seus municípios e começarem fazendo a lição de casa, né? Se cada município, individualmente, incluir esse item na merenda, já vai começar. Nós temos 2.000 municípios, quer dizer, 2.000 municípios tendo café na merenda escolar, já vai ter um valorzinho a mais aí de café que vai ser consumido.
E até não vai custar muito, quer dizer, vai pegar, tem que manobrar o orçamento, tirar o dinheiro do suco, né?
E põe um pouquinho no café,
gotinha em gotinha, né? Muito bem, não tem problema.
Essa é uma das medidas. Assim, como medida mais abrangente, conseguir lá no FNDE essa mudança do cardápio oficial aí já inclui para o país inteiro, inclusive nas regiões não produtoras.
Você estima, Jânio, que essa ideia aí fosse aceita, qual o incremento no consumo que se daria?
Quando a gente fala que nós temos aí cerca, no ensino fundamental, nas creches, etc., cerca de 10 a 12 milhões de crianças, né? E se a gente estimar aí, talvez, meia xícara dia, seriam 6 milhões de xícaras dia, né? 20 dias, então dariam por mês...
Uns bons sacos de café.
Um bom saco de café, né? Quem gosta de fazer conta aí já
entendeu, já entendeu o espírito da coisa, né?
É verdade. Vamos
voltar às propostas. Proposta número 2. Fazer a previsão de safra pela Embrapa. Previsão de safra e custo de produção, quem faz, quem deveria fazer seria a Embrapa Café. Por quê, Jânio?
Olha, a Embrapa, o consórcio Embrapa Café, ele tem toda a expertise, ele está em todas as regiões produtoras, eles têm técnicos habilitados e eles trabalham com isso, que é o quê? Previsão de safra e custo de produção. É uma atividade totalmente ligada à atividade dos técnicos. Sem desmerecer o pessoal da Conab, mas o pessoal da Conab não trabalha com essas matrizes. Eles trabalham, eles são economistas, fazem os cálculos de custo de produção com base na informação que eles coletam nas visitas que fazem. E como são muito contestados, por N razões, também eu não quero tomar partido aqui nesse momento, mas assim, eu penso que o pessoal da Embrapa, do convênio Café, eles têm mais credibilidade para fazer essas dois levantamentos, que seria a previsão de safra e seria o levantamento dos custos de produção. Penso que isso é um fator de distensionamento, incluir mais um pessoal técnico habilitado, pessoas que têm respaldo junto à classe produtora, e é um fator de redução de estresse dentro do Agronegócio Café.
Até porque eles já fazem, têm credibilidade, né? Eles estão com a mão na massa, ou seja, cada um na sua, né?
Veja só, a Fundação Procafé, que é uma fundação privada também, que poderia, eu coloquei Embrapa Café para ser governo, mas a Fundação Procafé também é absolutamente competente para fazer junto com a Embrapa, a previsão que a Fundação Procafé faz para o CNC não é contestada, todo mundo aceita. É uma previsão que todo mundo concorda com ela. Então, nós já temos aí uma prova, né, de que é possível o setor privado assumir esse encargo, né?
É importante
nas mãos do governo, né, essa responsabilidade.
É importante que o governo fale assim, olha, o órgão oficial para isso, que tem a minha, o meu, minha chancela, o meu aceite, é a empresa X, a Embrapa, ou o Procafé, e acabou, né?
Acabou. Então, é o seguinte, a Embrapa, aí não vai ficar esse negócio de todo mundo fazendo previsão, cada um dando o seu palpite. A palavra oficial pode ser, e sendo uma entidade privada, eu creio que ganha mais. Não é que a Embrapa não tenha a Conab não tenha credibilidade. Não é isso. A questão é que o governo sai do foco da discussão, quer dizer, deixa de ser vidraça nessa discussão, né? E vai cuidar de outras coisas, né? Tá. E deixa o setor privado se resolver.
Agora vamos para a terceira proposta, que inclui a Conab, né? Não tem ideia de tirar a Conab, vai botar a Conab para fazer o que ela sabe fazer. Terceira proposta aí. Levantamento de estoques, aí sim quem faz é a Conab, é isso, Júnior?
Justamente, a Conab tem armazenagem, que é uma área muito competente para isso, tem acesso aos armazéns, tem poder de visitar armazéns. A Conab, como órgão oficial de armazenagem, ela tem o poder institucional de chegar no armazém e fazer uma vistoria, fazer uma fiscalização, se houver necessidade. Então, a Conab direcionaria todos os seus esforços, que hoje são compartilhados com o levantamento de custos de produção, totalmente só para o levantamento de estoques. Porque hoje também esse é um problema. No Brasil, a gente fala sempre que as estatísticas não são pouco confiáveis, mas cada vez que a gente divulga uma estatística não confiável, quem perde, na verdade, somos nós, não o mercado.
Claro.
Não é isso?
É,
então, a Conab junta vai ter mais recursos e mais condições de fazer um levantamento de estoque com mais credibilidade junto a todos os agentes, com mais recursos, mais tempo e mais qualidade na informação.
Tá. Vamos para a quarta sugestão, que eu considero que é a principal para mim, né? a que resolve o problema de preço do café. Essa quarta sugestão, deixa eu até apontar, viu, Renan? Segura aí que eu quero apontar, ok? Depois a gente enche a tela. Ó. Opções de compra e venda de café pela Conab. Ó, sem entrega física, ou seja, o Jânio está falando em opções a futuro, gente. Esse nome que todo mundo fica, que é isso, pelo amor de Deus. É, opções, você compra ou vende para participar da alta ou da baixa, imagino que essa é a ideia do Jânio, modulado pela Conab, sem entrega física, portanto, está falando de mercado futuro, opções a futuro. durante todo o ano para que o produtor escolha o melhor momento de travar o preço de venda da sua produção, né? O que é participar da alta, compra um papel para participar da alta. É isso que eu estou falando, João? Está certo isso?
É isso mesmo, João. É isso aí, nessa semana se foi, teve bastante comentários aí de que os fundos, né, vendo esse movimento de safra, tem muito, muito vendido, estariam entrando firme no mercado, que até trouxe uma pequena valorização do café lá em Nova York. O que significa? O que é isso? Eu acho que a maneira mais simples de explicar é o seguinte: você faz seguro, as pessoas normais, né? Vamos falar assim, né? As pessoas normais, né? Fazem seguro da casa ou do carro, não é para ser roubado. É para ser roubado? Você faz seguro para ser roubado?
Não, você quer ficar com o carro.
Você faz seguro para se proteger. Uhum. Se acontecer algum problema, você está protegida. É para mitigar prejuízo. Então, as opções de mercado, elas são para mitigar prejuízo. Se há uma sinalização que no ano que vem o preço do café vai cair, o que você vai? Você vai na bolsa e trava, você compra uma opção de venda. Quer dizer, eu acho que vai cair lá na frente. Então, o preço de hoje é bom, eu vendo e fico quieto. Tá certo? Esse é o problema. Outra coisa fundamental, João Batista, para mim: todo mundo que é produtor, quem produz, é sempre vendedor.
Sim, claro.
Tá certo? Evidente. Quem produz está sempre na ponta da venda. Agora, o produtor em geral de soja, milho, qualquer outro produto, boi também, e café principalmente, ficam naquela ilusão, né, de que vão vender mais caro amanhã. Quem produz tem que vender. Tem que vender. Não pode especular. Aí fala que não gosta de especulação, mas são os maiores especuladores.
É quando você segura. Quando você sente, quando você segura a produção, você senta em cima da saca de café, você está fazendo especulação.
Especulação, pura e simples, entendeu? Então é o seguinte, e outra coisa, é absolutamente ilusório, porque se o café vai a R$1.000 e você não vende, você não...
A menos que ninguém vendesse, tudo bem, aí você está fazendo um movimento, né? Mas se você não vende, seu vizinho vende, para com isso, gente.
Não, mas veja só, e se você não vende... E se cair, você não perdeu dinheiro, porque se você teria perdido dinheiro, você tivesse vendido. Então, assim, se não transformou e não monetizou, né, quer dizer, não transformou em dinheiro, você perdeu. Outra coisa, se o café sobe, a terra sobe, o adubo sobe, a mão de obra sobe. Então, é ilusório isso aí.
Deixa eu tentar. Dinheiro no bolso. Deixa eu tentar fazer uma explicação mais prática, que você falou, vai na bolsa. Não, não vai na bolsa. Vá numa representante da bolsa, que são as corretoras. Hein?
As corretoras, isso.
Varginha, Guaxupé, tá cheio de corretora aí.
E se você tem dificuldade, você vai até na sua cooperativa e fala assim, eu quero travar aqui. A cooperativa faz isso, ela trava também.
Lá na Guaxupé tem uma unidade de vocês lá.
Tem uma área que faz lá. Todas as cooperativas do café têm essa área. Você chega e fala assim, eu quero vender hoje para entrega futura com preço de tanto. Eles travam na hora lá para você. Tá certo?
Deixa eu tentar de novo a explicação. Então, assim, você vai numa corretora, então, você compra um papel. Vai adquirir um papel, que é uma garantia, né? Um compromisso, né? Como dizia no nosso tempo, né, Jânio? Uma letra. Você compra uma letra, um compromisso. E esse mecanismo é tão interessante, eu ia falar outra coisa, mas é tão interessante, que você pode participar da alta, ou seja, vamos pensar em dois momentos. Você quer segurar o café, como está dizendo o Jânio. Ah, vai subir. Mas como você não tem certeza, ele pode cair, então você segura o café e pega uma opção de venda. Ou seja, eu quero fazer uma opção de venda a R$600, pelo menos. Se cair abaixo disso, eu estou garantido. Beleza.
É isso.
Você vendeu, você segurou o café e está travado aqui no papel. Tem o teu inverso também. Você vende o café e compra um direito de participar da alta, chamada call. Então você vendeu o café, pegou dinheiro, tá? Se cair, você já vendeu, né? Perdeu, esse problema já foi tirado. Mas se você acha que de repente você vendeu antes do momento, que ele pode subir, você compra uma call, um outro papel, um papelzinho, que de 600 para cima você participa. Claro que você tem que pagar o prêmio. Aí entra a Conab, como é que é a ideia, Jânio?
A Conab, ela entra nas duas pontas. Ela entra vendendo as call e as put, né? Que são as opções de venda e de compra. E ela só vai fazer a intermediação desse papel utilizando as cotações de BMF e Nova York, né, no caso do café arábica, e também de Londres, no caso do café conilon. A Conab vai fazer o papel de árbitro aí, ela vai entrar vendendo opção de um lado e de outro, sem entrega física, e ela vai ter os prêmios, né? Com esses prêmios, a ideia básica é que a Conab estimule, por exemplo, vamos imaginar que a Conab faça uma proteção de 10% da safra brasileira, 5 milhões de sacas. Fazendo esse movimento em bolsa aqui no Brasil, vai ter outros agentes que vão entrar também lançando mais 5 milhões. Quer dizer, daqui a pouco nós temos 20, 30% da safra brasileira protegida, e esse 20 ou 30% é o café que sobra na mão do produtor, que ele vai ter garantia de um preço justo. Essa que é a questão. Isso é fundamental para você ter certeza que você vai ter um preço justo pelo seu café, certo? Talvez é a maior revolução que a gente pode ter na cafeicultura brasileira.
Ah, concordo. Essa é a maior revolução. E não que seja novo. O mundo todo pratica isso. Nós é que estamos lá atrás. É a maior revolução. Acreditem nisso. Olha, eu fiquei quase que 10 anos dentro da BMF, dentro daquela loucura lá, e entendi que o melhor mecanismo para a agricultura, para o agricultor, são as opções a futuro. Gente, não acredite em mim, não acredite no Jânio. Vamos buscar informação, pelo amor de Deus. Ô,
Ô,
Jânio,
João,
pois não.
rapidamente, João, é o seguinte, ó, as opções elas foram criadas lá no Velho Oeste, né?
É. O Cisco Kid, lá em Dodge City, é.
Era lá naquela época, porque a boiada saía lá do Oeste americano até chegar em Chicago, era 6 meses, 4 meses, 5 meses de viagem, né? E as pessoas começaram a comprar e vender os direitos futuros, e virou o que virou, né? Hoje nós temos lá 7 ou 8 vezes a safra mundial de soja, 5 ou 6 vezes a safra mundial de café comercializado em bolsa, virou realmente um papel financeiro.
E nós aqui só na enxada ali, catando café, dando lucro para os outros, né?
É verdade.
Bom, enfim, assim, e acrescentando, claro que uma opção tem um custo, mas geralmente ela fica por volta de 2 a 3% do valor que você está pegando. Ah, eu quero pegar uma saca 600. O cara vai lá e fala, por saca você vai ter que bancar ali 2 a 3% de R$ 600. Em média é assim, né, Jânio?
E tem financiamento também para fazer essa
Esse
operação,
prêmio,
né?
esse prêmio.
Com recurso do café ou recurso de crédito, recurso obrigatório. Então você não precisa desembolsar. Você faz o seguro e paga no final do ano.
Ô,
Você não
Jânio,
faz seguro,
sim.
paga no final da época. Paga lá no, na época da safra.
Desculpe. Antes da gente avançar na 7, nós estávamos na quarta alternativa. Deixa eu entrar com o Rodrigo Doval aqui na conversa. O Rodrigo é de Cambuquira. Ele fez duas perguntas. Eu vou ler a segunda, ô Rodrigo, depois a gente volta para a primeira. A segunda pergunta dele, ele diz assim: Jânio, não seria o caso de ensinar brasileiro a tomar café bom? Temos o Senar para fazer esse trabalho, por exemplo, porém com o público da cidade, levar a ideia do café bom para grandes centros consumidores. Ou seja, toma um café bom, duvido que você volte a tomar porcaria. Não é assim? Tá certo, Dorival, né?
Tá certo, isso já acontece. Você pode ver que as cafeterias no Brasil, elas têm grande sucesso, muito sucesso. O problema nosso do Brasil é que a nossa classe que pode comprar café melhor, de boa qualidade e café mais caro, é pequena. Esse é o problema nosso, tá? Por isso que eu insisto nesse negócio. Claro que seria bom que a gente pudesse vender café bom para todos os brasileiros, todo mundo pudesse comprar, mas só que nós temos um problema de renda, nós temos um problema sério de renda. Se a gente
Aí
aumentar o preço do café, o que que vai acontecer? Vão tomar chá, vai diminuir o consumo. Então, claro que esse é o problema. Todo mundo fala aí, ah, vamos tirar o preto, o verde, o ardido, a escolha. Tá, vai fazer o que com isso? Vai jogar fora? Vai jogar fora. O café vai subir na gôndola, supermercado, vai impactar a inflação. O que que vai acontecer com isso? O governo vai cair de pau, pô. Porque a inflação derruba o governo.
pois é,
Entendeu?
tem dúvida. Mas vamos voltar para Cambuquira, o Rodrigo Doval também colocou. Ele considera que um jeito de melhorar o acesso ao café de qualidade é estimular, né, financiar, né, fornecer créditos agrícolas para investimentos em pequenas torrefadoras por parte do produtor. Tem isso, ele está perguntando, como é que está atualmente os créditos agrícolas para investimentos em pequenas torrefadoras por parte do produtor?
Olha, existe crédito sim. Nós temos no BNDES o crédito agroindústria, no PRONAF tem também o que chama os PRONAF agroindústria, que é o quê? Vocês podem, através de pequenos produtores, juntarem e montarem a sua própria indústria, a sua torrefadora, comprar os equipamentos, certificar marcas, etc. Os fundos constitucionais, o Centro-Oeste também tem isso, que é o FCO, e o BNDES tem linhas de crédito com taxas bem competitivas para pequenas marcas. Eu considero, essa é uma pergunta muito inteligente, João, porque se eu tenho uma produção boa, de boa qualidade, é muito melhor eu torrar e vender e fazer o pequeno. Vai dar trabalho, vai ter. Mas é possível sim. Eu acredito que tem alguns produtores que já começaram com essa atividade de torrar e vender o seu próprio café. Hoje nós temos a internet, né? Mercado Livre, tem um monte de canal de venda aí que eu acho que é possível, né? Se você começar a vender em pequenas quantidades, vender muito. Tem muitos exemplos de outras áreas aí que as pessoas começam vendendo um determinado produto na internet e vende muito.
Pegando o pé da conversa aqui do Rodrigo Doval, nós temos que lembrar que nós temos no Brasil, né? O mundo real é tão diferente do mundo ideal, né? Eu lembro, o próprio Jânio comentou comigo durante a Copa do Mundo, né? O pessoal chegava aqui em Campinas, descia, vinha de fora, descia aqui em Viracopos, querendo tomar um café no aeroporto. Não tinha café brasileiro no aeroporto, Jânio. Você acredita um negócio desse?
É verdade, é isso mesmo.
Ah, pro inferno. Vamos aí para a quinta proposta do Jânio, na tela. Quinto, programa integrado com o setor privado de promoção do café brasileiro. Isso que nós estamos falando. Em mercado de baixo consumo ou que não consomem café. É, a gente esquece disso, né, Jânio? Tem mercados que não produzem, não consomem. Que mercados são esses?
Olha, principalmente leste europeu, aquelas Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, aqueles países ali da antiga União Soviética, são países que são ricos, né? Cazaquistão e tal, são países ricos, que têm petróleo, Ucrânia, todos aqueles países ali, eles são ricos, têm dinheiro e não têm o hábito de consumir, têm baixo consumo. Eu gosto muito de um exemplo aí, que eu acho que é vencedor, que é o mercado de carne de aves, né? O mercado de carne de aves se uniram, tanto os produtores quanto os frigoríficos, e foram para o mundo, criaram, levaram a carne brasileira de frango, e hoje nós somos um dos maiores exportadores do mundo. Tudo isso foi feito pela iniciativa privada, não foi o governo que fez. A Apex ajudou, claro, aí é o papel do governo. A Apex já existe, né, que é a agência de promoção das exportações, que tem know-how, tem experiência, sabe com quem falar, sabe com quem perguntar. Então, mas só que precisa, produtor precisa, o exportador precisa, a indústria de torrado e moído, precisa as cooperativas, se juntar, botar a mão no bolso, né, e ir para o mundo. Porque fica todo mundo fazendo esforço isolado e fica caro para todo mundo. Fica caro para todo mundo. As cooperativas, eu sei, fazem os esforços, algumas indústrias de torrado e moída fazem, o Secafé faz, mas esforços isolados fica muito caro para todo mundo, porque é possível que num evento internacional um representante vá e fale pela cadeia. Não precisa ir 10 pessoas numa comitiva internacional para falar um só que vai falar, entendeu? São medidas simples desse tipo que dá para se fazer. Usar, por exemplo, vamos pegar 1 milhão de sacos de café, vamos torrar, vamos moer, vamos fazer solúvel e vamos fazer junto, dentro da cadeia, vamos vender isso lá mais barato. Você vende 1 milhão de sacos mais barato num ano, no outro ano você já vende uma pelo preço de custo e a partir do terceiro ano você vende com lucro. Por quantos anos?
Eternamente.
Eternamente, entendeu? Então, claro. Assim, é dividir.
Ganhou o mercado.
Dividir para ganhar.
Ganhou o mercado.
Ganhou o mercado.
Ou seja, tem mercado lá fora que a gente fica brigando pelos mercados ricos lá. A Coreia, Japão, esquece a Ucrânia, não é isso?
Esquece esses países. Aí nós podemos, por exemplo, já que a Alemanha é um país muito forte, a Alemanha, a Suíça já estão lá estabilizadas como fornecedores de café solúvel para esses países, por que não fornecer, então, um café mais barato para a Alemanha, para ela abrir mais mercado e abrir espaço no mercado para o café brasileiro?
Não fala uma coisa dessa, ô Jânio.
Mas é verdade.
Os caras vão tirar a gente do ar aqui, vai chegar um monte de pedras aqui, meu Deus.
Mas pensa o seguinte, João Batista, o que é melhor? Você vender muito, você vender caro e não receber, ou você vender mais barato e receber? A pergunta é essa. Você pode, por exemplo, se nós fornecemos para a Alemanha 5 milhões de sacos, por exemplo, né? Vamos fornecer então 5 milhões e 300 mil sacos. Essas 300 mil adicionais, nós vamos fornecer por um preço um pouco mais baixo. Para quê? Para que você leve isso para a Ucrânia e inclua, a Ucrânia passe a consumir mais 300 mil sacas de café solúvel. Aí vai ser café brasileiro. No blend que o alemão faz, vai ter sempre 300 mil sacos de café brasileiro. Nós estamos aumentando o nosso mercado de exportação.
É, e tem que ter a marca nós... Café do Brasil, claro, nesse blend aí. Senão
vai vale no blend. Então, vai com a marca do café brasileiro. Sim. Eles querem isso, eles também querem, eles precisam. Porque no blend lá, todo o mundo sabe que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Todo mundo sabe. Só que a gente não vê essa marca. Então, é importante que a gente vá colocando o produto. Agora, chegar lá querendo tomar o espaço de todo mundo, querendo sentar, como é que é, como disse o Romário aquela vez, né? Entrar no ônibus e sentar na janela, não vai acontecer. Nós temos que fazer um trabalho conjunto, né? Tá certo?
Sexta alternativa, na tela. Sexta alternativa, vamos lá. Liberação de produtos genéricos comprovados. Ou seja, aí é uma proposta para baixar custo, né, Jânio?
Olha, veja só, nós temos duas maneiras de ganhar dinheiro, né? Baixando o custo e aumentando margem, né? Se não aumentar a margem está mais complicado, talvez baixar custo seja mais importante. Eu creio que um trabalho sério, tanto no Congresso, das lideranças, escolhendo determinados produtos, indo para cima aí, junto com a Anvisa e os órgãos reguladores, tanto o Ministério da Agricultura, para liberar produtos genéricos. Se os humanos podem usar produtos genéricos, por que os animais e os vegetais não podem? Qual que é o... Eu não consigo entender isso. A não ser que seja lobby. Tem duas coisas que me fazem entender isso aí. É lobby ou força... Ou
forças ocultas.
Pouca inteligência política, né? Na discussão. Certo?
Forças ocultas. Ou seja, o nosso deputado está lá querendo pegar uma graninha do orçamento legítimo e tal, ao invés de ir lá na Anvisa e meter o pé na porta, né? Se fazer representar. Sétima alternativa, na tela. Trabalhar para a criação de padrão mínimo internacional para certificação de propriedades para obtenção de selos de qualidade. Essa eu não entendi. Como é que é, Jânio?
Olha, é o seguinte, João Batista. Os certificadores de certificadores internacionais, qualquer uma delas, outras, Fair Trade, todas as outras, elas se valem da legislação vigente no país para dar a certificação. Então, no caso do Brasil, o Brasil tem uma das legislações trabalhistas e ambientais mais avançadas do mundo. Então, o que acontece? Nós temos um padrão para ser certificado muito caro, muito alto e muito difícil. Outros países não têm exigência nenhuma. Então, um produtor, de qualquer jeito, ele é certificado, porque não tem padrão, a exigência é zero. Então, essa é uma disputa ilegal. Eu só queria compartilhar com vocês rapidinho, João Batista. Quando teve o Seminário Internacional de Café, a reunião da OIC no Brasil em 2013, conversando com um torrador americano, ele me falou o seguinte, que ele comprava café lá de uma região da Índia, que era café colhido por mulheres, todo processado por mulheres, era um café muito especial, e ele vendia lá em Nova York a 4 dólares a libra peso, porque era um café muito especial, etc. Poxa, eu fiquei empolgado, poxa, café produzido por mulheres... O que a gente pensa aqui no Brasil? Poxa, um negócio muito especial, não é? Muito bacana, né? Muito bem. 2 anos depois, conversando com um amigo que mora na Índia, ele me disse o seguinte, que lá na Índia, os trabalhos nobres, do tipo pintura, tecelagem, todos esses trabalhos nobres, eles são dos homens. E os trabalhos duros, ir para a roça, capinar café, tirar leite de vaca... Mexer com a agricultura é o trabalho pobre, né? Não nobre. E quem que faz o trabalho não nobre? As mulheres. Quer dizer, o americano, né? Usando uma coisa que aqui no Ocidente, né? É considerado nobre, quer dizer, valorizar o trabalho da mulher. Lá na Índia, coisa nenhuma. Os indianos estão nem aí. Quer dizer, bota as mulheres para trabalhar no pesado, carregar peso, fazer tudo aquilo. E ele vendia lá em Nova York o café como produzido por umas mulheres indianas, muito mais caro por causa de ser de mulheres indianas. Quando, na verdade,
escravos,
nada a ver.
São escravos.
Escravos, entendeu? É por aí.
São de tipo informação. De coisa, né? São esclarecidos.
Esse tipo de coisa, né? Então, eu digo, João, só para concluir. Por exemplo, no Brasil, se algum auditor internacional chegar e encontrar um cachorro andando no meio do terreirão de café, adeus, né? A certificação foi embora, né? Em outros países, né? A gente sabe como é que é, né? E aí por aí vai, né? São pequenas coisas que fazem grandes diferenças na hora do custo da produção.
E agora falando em mulher, a dona Cláudia Baltar, de Conceição das Pedras, faz a seguinte colocação: assistência técnica como forma de consultoria deveria aumentar. Hoje, diz ela, recebemos assistência de revendas. E essa assistência de revenda, claro, visa o comércio de produtos e serviços. Isso acaba impactando, elevando o custo do produtor, que acaba investindo mais do que precisa e resultando no aumento de custo. Ou seja, o produtor acaba comprando aquilo que é empurrado para ele. Acho que seria uma outra alternativa para a cafeicultura, né, Jânio? Qual a sua visão? Pergunta a dona Cláudia Baltar.
Eu concordo plenamente. Eu penso o seguinte, um dos agricultores mais modernos que eu conheço, ele tem na sua propriedade todas as instituições, todas as universidades da região e até de outros estados. Ele fornece lá campos experimentais para que esse pessoal trabalhe. É a consultoria mais barata, mais produtiva e mais rica. Dona Cláudia, procura uma universidade aí próxima da senhora, separa um pedaço da sua lavoura para que os professores, os alunos façam experimentos, que a senhora vai reduzir muito seu custo de produção e vai melhorar a qualidade do seu produto. Eu penso que se os agricultores tivessem essa mente, né, abertura para abrir um pouco a sua propriedade para que técnicos, professores, universitários fizessem estudos, experimentos das suas propriedades, a gente ganharia muito mais. Claro que o pessoal das revendas faz o seu papel, eles estão no trabalho deles, né? Mas existe. Só aproveitando, João Matheus, tomei conhecimento recentemente de um produto, não estou fazendo merchandising aqui, né, João? Vamos lá clarificar.
Não, vamos lá.
Mas só para colocar, eu conversando com uma empresa que ela veio para o Brasil agora, recentemente, tal, e eles têm um produto, um adubo que eles chamam de biotecnológico, onde tem certas bactérias que são inoculadas no adubo, e essas bactérias fazem um combate aos nematóides de solo, fazem algumas coisas, e em soja, por exemplo, aumenta a produtividade em 10%, em café em 5%. Em alguns experimentos no Cerrado, o aumento da produtividade por hectare de café são 3 sacas, e custa 1/3 de uma saca mais o adubo. Fui conversar com um amigo meu que é cafeicultor, de uma área grande, falei com ele sobre isso, ele recebeu o pessoal da empresa, conversaram e ele me ligou: ah, mas você está falando que o cara gasta o adubo dele, 60% adubo orgânico, isso aí eu compro esse adubo orgânico por X reais a tonelada e é a mesma coisa. Eu falei: como que é a mesma coisa? Vai ter a bactéria, vai ter a tecnologia, vai ter tudo que foi desenvolvido no seu produto? Não. Então, coisa, tá certo? Então, quando tem um produto, alguma coisa inteligente, alguma coisa interessante, né? Eu preciso ter coragem também de investir, né? Tentar um novo.
Muito bem, a nossa conversa até se alongou um pouco, mas foram 7 propostas, onde eu fiz questão de olhar as propostas para saber se vai tirar dinheiro do orçamento lá do Temer. Coitado do Temer, está querendo aprovar. Coitado, né? É a forma de dizer, gente, pelo amor de Deus. Vai ficar lá, vem o Gil Batista querendo defender o Temer. Não, precisa aprovar a Previdência, senão a gente está. Nós estamos à beira do abismo. Parece que as pessoas não entendem isso. Mas, enfim, das 7 propostas do Jânio, não vamos tirar nada do Temer, né? Não vamos puxar dinheiro lá do orçamento que não tem, né, Jânio? É isso, né?
Não vamos. Vamos usar o orçamento que tem, os recursos que já existem. E basicamente a gente vai contar aí com a cadeia produtiva o seguinte: olha, toda cadeia produtiva ela tem a resistência do seu elo mais fraco. E a cadeia só se sustenta quando o elo mais fraco está protegido. E não adianta a gente buscar outras soluções. A solução está dentro do setor, o setor precisa se organizar, porque em todo lugar vai ter gente ganhando dinheiro e gente perdendo dinheiro. E a diferença vai estar na gestão. Vai estar em alguns componentes, vai estar em algumas questões que estão da porteira para dentro e algumas coisas que só Deus decide, que tem a questão da chuva, do tempo e do clima, né? Mas é importante que as pessoas estejam cientes de que enquanto não se libertar do governo, a gente vai ter dificuldades. Converse com os pecuaristas sempre falam que lá no Delfim Neto, lá em 82, por aí, fechou o crédito da pecuária, né? Foi a melhor coisa que aconteceu com a pecuária brasileira. De lá para cá, ela só melhorou. É isso?
Então, assim, então, na prática, né, Jânio? Vamos sair da praça, ficar falando mal do Temer, né?
É isso.
Pode falar mal do Temer, mas, por favor, leve junto esse aparelhinho aqui, comece a tomar informação, lê o que está acontecendo no mundo, que aí a cabeça abre, né, Jânio?
É verdade, certo? Tá bom. Então, é o seguinte, cara, eu quero concluir, João Matheus, dizendo o seguinte, né? Diz que o louco é aquele que, né, faz as mesmas coisas e espera resultado diferente, né? Eu fiz uma adaptação disso aí, diz o seguinte, ó, problemas do século XXI não se resolvem com soluções do século XIX.
É bem isso mesmo. Mas nós estamos lá. Assim, outra coisa, não vamos esquecer, nada contra, mas não vamos esquecer. Não caiam naquela história, hein, Jânio? Não caiam na história do velho político, né? Ou novo político também, mas que vem com aquelas velhas ideias. Não, votem em mim que nós vamos atrás de políticas públicas. Ele está querendo dizer assim, vamos atrás de dinheiro e tal. Isso não existe porque não tem o dinheiro. É, acho que a melhor é a mensagem do dono da Riachuelo que está dizendo, né? Olha, o carrapato está maior que o boi. Né, ao peso do governo. Então não tem dinheiro, gente. Vamos tirar o carrapato e vamos cuidar do nosso café. Certo, Jânio?
Certo, é isso mesmo, João.
Muito bem. Muito obrigado, Jânio, mais uma vez. Né? E vamos nos proteger das pedras. Vamos pegar essas pedras e asfaltar as ruas, né? E calçar as ruas com essas pedras, viu, João?
Ô, Jânio. Com certeza. É uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todos e a gente estamos junto aí na cafeicultura. Porque é algo que é importante para o Brasil, muito importante.
Muito bem, Jânio, volte sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas. Parabéns pelas suas iniciativas e vamos em frente.
Tá, boa tarde a todos mais uma vez.
Muito bem, vamos agora, meus amigos do Notícias Agrícolas, ver o preço do café, como é que está rodando lá em Nova York. Entenda, porque se o preço está dessa porcaria, é porque está gente ofertando. Ah, falando nisso, quantos milhões de novas mudas foram plantadas mesmo? Muito bem, vamos aqui a Nova York. Leves altas, aqui ó, 0,25 pontos de alta. O março está com $1,23 mais 10 a libra peso. O maio $1,25,30, julho $1,27,60, setembro $1,29,95. Leves altas hoje, está oscilando, daqui a pouco fica meio vermelhinho e tal, mas está fechando. Aliás, já fechou pelo horário aqui, acabou de fechar, acabou, fechamos aqui, perdi o relógio aqui, tá bom. Acabou de fechar o café. E a BMF, $153 para saca em março, alta de 0,39, setembro estável, levemente negativo, a $155,25, dezembro $158,25, alta de 0,66%, setembro está sem preço ainda o setembrão lá na BMF. Muito bem, daqui a pouquinho o Alex Horta com vocês aqui, ocupando aqui a nossa monitoria do Notícias Agrícolas. O pessoal tem pessoas bravas conosco, que bom! Mande pedras, que aí a gente vai fazendo a dialética. Conhece a dialética? Tese, antítese, e a gente evolui. É isso aí. Viva o Brasil! E vamos em frente.